DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou estar consigo durante a próxima meia hora. Ao meu lado no estúdio está Cristiano Vieira Teixeira, que apresenta agora as notícias.
A chanceler alemã Angela Merkel saudou hoje o resultado sólido do Partido Popular Europeu e afirmou que Jean-Claude Juncker é o seu candidato à presidência da Comissão Europeia, mas que vai ser preciso dialogar sobre nomes e conteúdos. Merkel classificou a subida dos eurocéticos em toda a Europa como lamentável e defendeu a adoção de políticas de competitividade. Já o primeiro-ministro francês, Manuel Valls, defendeu que a Europa deve reforçar o seu apoio às políticas de crescimento e de emprego, depois de a Frente Nacional, partido de extrema-direita, ter vencido as eleições europeias no país. Nas eleições para o Parlamento Europeu, obtiveram vitória clara em muitos dos 28 países da União Europeia, partidos críticos à UE e partidos de direita. De acordo com projeções em toda a UE, a Aliança dos Partidos Políticos Europeus Conservadores obteve 28% dos votos, tendo o luxemburguês Jean-Claude Juncker como o principal candidato. O Partido Socialista Europeu, com o alemão Martin Schulz, obteve o segundo lugar, com quase 25% dos votos. Em terceiro, ficaram os liberais, com cerca de 9%. Os partidos de direita somam cerca de um quinto dos assentos do Parlamento Europeu. Na Alemanha, pela primeira vez na história, o partido de extrema-direita, NPD, vai integrar o Legislativo Europeu com um deputado. O novo presidente eleito da Ucrânia, Petro Poroshenko, declarou que não irá tolerar que a partir do leste pró-Rússia de seu país surja uma nova Somália. A operação militar contra os separatistas será mantida, mas deve ser menor e mais eficaz, declarou. A Rússia e o chefe de Estado deposto, Viktor Yanukovych, declararam reconhecer o resultado das eleições. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, reiterou que Moscou está pronto para dialogar com Poroshenko, mas disse não precisar nem da UE, nem dos Estados Unidos. No Egito, hoje foi o primeiro dos dois dias de eleição presidencial. O ex-chefe do exército, Abdel Fattah al-Sisi, é tido como favorito. Desde a derrubada do líder islamista Mohamed Morsi, al-Sisi tem sido um homem forte do país e goza de um forte apoio entre a população. O único candidato rival é o esquerdista Hamdin Sabahri. A eleição de dois dias é monitorada por um enorme contingente de segurança por temores de ataques de partidários de Morsi. O Banco Mundial vai disponibilizar ao governo angolano US$ 1.000 milhões para apoio a projetos de infraestruturas e agricultura, anunciou hoje o diretor de operações para Angola daquela instituição financeira. Segundo Gregor Beinkert, o BM está a apoiar o governo angolano na execução do Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017. Projetos de agricultura familiar ou comercial incluem-se no anunciado financiamento. O Ministério da Agricultura angolano e a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, FAO, assinaram hoje em Luanda um acordo sobre a contribuição financeira do país para o Fundo Fiduciário de Solidariedade de África para a África, que visa erradicar a fome no continente até 2025. De acordo com o documento, Angola irá doar cerca de 7,3 milhões de euros para o fundo. O governo moçambicano voltou hoje a convidar o líder da RENAMO, Afonso de Lacama, para uma reunião em Maputo com o presidente Armando Guebuza, num momento em que as negociações com o maior partido da oposição se encontram num impasse. A informação foi divulgada por José Pacheco, chefe da delegação do governo nas negociações com a RENAMO, após mais uma reunião inconclusiva para o desfecho da crise político-militar que se vive no país. Antes, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Moçambique, Oldemiro Baloi, que hoje iniciou uma visita oficial de 3 dias a Cabo Verde, afirmou que a hipótese de a RENAMO excluir-se das eleições presidenciais de 15 de outubro está ultrapassada com o recenseamento de Afonso de Lacama. O peso do petróleo na economia angolana tem vindo a diminuir e representa atualmente cerca de 40% do produto interno bruto do país, disse o ministro dos Petróleos, Botelho de Vasconcelos. Ele lembrou que há alguns anos estava entre os 56% e os 58%. De acordo com Botelho de Vasconcelos, que falava em entrevista ao Jornal de Angola, o objetivo do executivo é manter este nível de redução nos próximos anos por meio da diversificação da economia angolana. Foram as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Noite, hoje com Maria João Pinto.
DW. Jornal da Noite.
E nos destaques desta segunda-feira, dia 26 de maio de 2014, MDM pede desculpa aos moçambicanos pela aprovação de regalias para deputados e presidente. Novo modelo de lei de acesso à informação para a África em debate em Moçambique. E São Tomé já vive fase de pré-campanha eleitoral, apesar de ainda não haver data para as eleições. Saiba mais já a seguir. O Movimento Democrático de Moçambique pede desculpas aos moçambicanos pela aprovação, por parte da sua bancada parlamentar, das leis que atribuem regalias aos deputados e aos ex-presidentes da República. Os deputados moçambicanos aprovaram em março duas leis, apelidadas pelas vozes críticas de leis de saque, que prevêem regalias para antigos chefes de Estado com um impacto orçamental superior a 1 milhão de euros. A lei passou à especialidade depois de aprovada pela Frelimo e MDM. Agora, o MDM, na voz do presidente do partido e candidato às eleições presidenciais de outubro, Davi Simango, pede desculpas ao povo moçambicano pelo facto, citamos, de a bancada ter cometido um grande erro ao aprovar as regalias quando a população vive na pobreza. O líder da bancada parlamentar do MDM, Lutero Simango, justifica este passo atrás na decisão do partido.
Nós temos acompanhado que a sociedade civil organizou-se a protestar contra aquilo que é a pretensão da Assembleia da República, né? E quem somos nós que estará acima dos interesses moçambicanos. A decisão do partido foi de que estamos com os moçambicanos e que essas regalias são muito excessivas e a direção do partido está totalmente solidária com a sociedade civil.
A lei define que os antigos presidentes têm direito a um subsídio de reintegração equivalente a 10 anos do vencimento base atualizado. A lista de regalias inclui ainda viagens em primeira classe, ajudas de custo nas deslocações em missão de Estado, despesas de representação e subsídios mensais atualizados, bem como uma viagem anual de férias com passagens aéreas em primeira classe, ajudas de custo e proteção especial para a família. Já em maio, cerca de 20 organizações da sociedade civil saíram às ruas em protesto contra a aprovação destas leis, apelando à não promulgação das mesmas pelo chefe de Estado. Inicialmente, o MDM justificou a aprovação da medida, afirmando que aceitou a proposta como um princípio, mas que a bancada teria algumas correções a introduzir. A DW África, Lutero Simango afirmou que a questão ainda está em aberto, mas escusou-se a adiantar qual será agora a posição do MDM perante a proposta.
Penso que a janela está aberta para o debate e discussão. Entanto, guardemos o momento oportuno e a bancada, de acordo com a orientação do partido, poderá fazer o seu pronunciamento. Tomada essa posição, a bancada nada tem de pronunciar, né? Sim, de acatar e cumprir aquilo que foi a decisão do partido.
As duas leis ainda estão nas mãos do Presidente da República para promulgação. O presidente do MDM, Davi Simango, afirmou já ter reunido com os líderes de bancada e deputados a propósito da votação favorável e unânime que as medidas mereceram do seu partido. Simango declarou ainda que pretende pedir uma audiência ao presidente Armando Guebuza para lhe transmitir a posição do MDM e solicitar que o chefe de Estado torne a enviar as medidas à Assembleia da República para reapreciação. Lutero Simango, por sua vez, afirma que a decisão cabe ao Presidente da República.
De acordo com as normas da Assembleia, a proposta à lei já foi discutida no Parlamento e agora está no gabinete do chefe do Estado para efeito de promulgação, né? Agora cabe ao chefe do Estado ter a decisão final. conforme o ordenamento jurídico moçambicano.
Além do atual presidente moçambicano, que abandona o cargo no início do próximo ano, as leis, caso sejam promulgadas, vão beneficiar também o seu antecessor, Joaquim Chissano.
DW, Voz da Alemanha.
Lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. O que pensa da atitude do MDM de voltar atrás na decisão de aprovar as leis que atribuem regalias aos deputados e ex-presidentes da República de Moçambique? Já sabe que pode responder-nos através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Em Moçambique, jornalistas, investigadores e juristas nacionais e estrangeiros analisaram esta segunda-feira em Maputo o novo modelo de lei de acesso à informação para a África. A ideia é encorajar os países africanos a adotarem a lei em conformidade com os padrões regionais e internacionais. Jornalistas e outras personalidades moçambicanas afirmam que a lei se ajusta à realidade do país. Romeu da Silva, em Maputo, tem mais informações.
Em Moçambique, o acesso à informação pública ainda é uma lenda devido à inexistência de uma lei nesse campo. Do ponto de vista formal, este direito apenas é consubstanciado pela Constituição da República, mas na prática essa garantia não se concretiza. Foi a pensar neste problema que a Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos elaborou um modelo de lei sobre acesso à informação em África. Segundo Maxwell Pond, daquela organização, a ideia é encorajar os países africanos, e em particular Moçambique, a adotarem a lei em conformidade com os padrões regionais e internacionais. Desde que se iniciou este processo em 2009-2010 até a aprovação da lei modelo em 2013, no continente apenas 5 países já haviam adotado. Mas em bom rigor, talvez sejam 3 países, tendo em conta que 2 são Angola e Zimbábue, cujas leis não são boas. Em Moçambique, o acesso à informação é frustrado pela falta de normas que definem prazos, canais e fontes obrigadas a prestar informação ao público e sanções em caso de incumprimento. O presidente do MISA Moçambique, Instituto de Comunicação Social da África Austral, Fernando Gonçalves, disse que não há vontade política para aprovar a lei sobre acesso à informação depositada no Parlamento há 11 anos.
E arrisco mesmo dizer que não é porque não há condições para que a lei não seja aprovada. Eu duvido que haja vontade política séria para que haja uma lei de acesso à informação em Moçambique. Talvez por uma questão de falta de conhecimento, porque há a ideia errada de que esta lei é para permitir que os jornalistas tenham acesso a fontes de informação. Isto é errado. A lei é para todos os cidadãos moçambicanos que queiram ter acesso a qualquer tipo de informação que seja do seu interesse.
O Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado é apontado como uma das leis que restringem a liberdade de expressão ao impedir os funcionários de falarem sobre o seu trabalho. É por isso mesmo que o investigador e jurista Paulo Komwane disse que a lei modelo da União Africana
já está aqui dentro, ou seja, uma pormenorização daquilo que deve ser o conteúdo de acesso à informação. Bom, é uma técnica legislativa, portanto pode ser adotar, ou seja, os aspectos que precisam ser aprimorados aqui na lei podem ser aprimorados diretamente ou por via de decretos de implementação. Achamos que isso torna flexível o ambiente legislativo, no sentido que, se esta é uma lei quadro de acesso à informação, ela vai ser aplicada em diferentes setores.
Por seu turno, o presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Custódio Duma, analisando a lei modelo, referiu que ela está alinhada com a realidade de Moçambique.
Já nos diz quais são as suas funções. Primeiro, é mesmo trabalhar na análise da legislação e políticas nacionais sobre mídia. Penso que é um pouco o trabalho que está a acontecer aqui. Temos uma proposta para uma lei de acesso à informação. Cabe exatamente no mandato desta comissária fazer esta análise, junto às instituições internas também e outras interessadas, do alinhamento dessas leis e das políticas nacionais com este direito, não é? Esta liberdade de acesso à informação e liberdade de expressão.
A elaboração da lei modelo sobre acesso à informação em África foi um processo que durou pouco mais de 2 anos e culminou com a adoção da lei da Comissão Africana em 2013 na Gâmbia. Rumo da Silva, DW Maputo.
O julgamento dos 9 polícias envolvidos na morte de Mido Macia, taxista moçambicano na África do Sul, foi adiado para fevereiro do próximo ano. Várias vozes insurgem-se já contra o adiamento e pedem que se faça justiça. A partir de Joanesburgo, Milton Maluleque tem os pormenores.
Os policiais implicados no assassinato de Mido Macia, que ocorreu em fevereiro de 2013 em Daveyton, subúrbio de Joanesburgo, compareceram nesta segunda-feira perante o Tribunal de Delmas. Macia morreu depois de ter sido algemado na traseira do carro e arrastado de costas por vários metros na estrada. Este ato foi filmado e colocado nas redes sociais. José de Nascimento, advogado da família Macia, manifesta-se frustrado com a decisão do tribunal e os motivos apresentados para o adiamento do julgamento.
Estou um pouco frustrado com o adiamento do caso 2, não é? Mas santa paciência, não há nada a fazer.
Assim é adiado para quando?
Para o dia 16 de fevereiro do próximo ano. Foi essencialmente que o juiz não estava disponível para ouvir o caso hoje, não é? Porque estava envolvido num outro caso que não tinha terminado e então não pôde estar em 2 casos simultaneamente. É muito frustrante para a família, não é? O julgamento vai começar essencialmente 2 anos depois do acontecimento.
Para o chefe do Departamento de Direito Constitucional, Internacional e Público da Universidade da África do Sul, o alemão André Thomas Ausen, este adiamento mostra as fraquezas do sistema judicial da África do Sul.
Em certo aspecto, é mais ou menos a fraca gestão da pasta da segurança pública, da polícia, e também a fraca gestão do setor da justiça e da administração dos tribunais. Os tribunais estão com carências terríveis de material, de apoios. Existem aqui tribunais até da segunda instância em que não há água, em que os esgotos não estão a funcionar, em que os juízes estão a funcionar, estão a tentar a trabalhar em péssimas condições.
Roberto Chilovan, morador de Daveyton, local onde Mido Macia foi morto, vê o adiamento como prova de como os moçambicanos não são bem-vindos na África do Sul.
Mais pior é que é estrangeiro. Estrangeiro já é fácil para ele fazer isso aí. Pior é porque nós, os moçambicanos, estamos a ficar aqui pela força porque eles não têm como nos mandar embora. Mas não gostam de moçambicanos. Comparar dos outros países, da maneira como eles fazem aqui, mesmo o tratamento, vem que tem uma diferença muito maior comparando com os moçambicanos.
O julgamento, agora adiado, deveria ter iniciado 6 meses depois do seu primeiro adiamento. O alto comissário de Moçambique na África do Sul, Fernando Fazenda, clama pela justiça.
O governo moçambicano espera que se faça justiça. O problema é que há os olhos postos em alguma ilegalidade que tem que ser reposta, que foi a forma como tirou a vida à pessoa.
Recorde-se que Macia teria perdido a vida no interior da cela, por onde foi colocado depois de arrastado na estrada. A autópsia indicou que ele perdeu a vida devido à falta de oxigênio. De Joanesburgo para DW, Milton Maluleque.
Da África do Sul para Moçambique, aproveitamos agora para recordar a pergunta do dia que lhe colocamos nesta emissão. O que pensa sobre a atitude do MDM de voltar atrás e pedir desculpa pela decisão de aprovar as leis que atribuem regalias aos deputados e aos ex-presidentes da República? Saiba como pode participar na nossa emissão.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos 00491758198273. Ou por e-mail ao afriportug@tw.de. Ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook, www.facebook.com/ facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
São Tomé e Príncipe já vive praticamente a fase da pré-campanha eleitoral com vista às eleições autárquicas e legislativas. No entanto, o presidente são-tomense, Manuel Pinto da Costa, ainda não fixou a data da ida às urnas. A oposição tem defendido a realização das eleições entre setembro e outubro próximos. Ramos Elgraça, a partir de São Tomé, tem mais informações.
Com olhar atento a este calendário virtual, as quatro maiores forças políticas, nomeadamente o MLSTP-PSD, Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata, PCD, Partido da Convergência Democrática e MDF-MPL, Movimento Democrático Força da Mudança, coligados no poder e a oposição, a ADI, Ação Democrática Independente, desdobram-se em reuniões no treino na caça ao voto. O Partido Histórico de São Tomé e Príncipe, o MLSTP-PSD, é o único que já escolheu e apresentou a sua figura para o cargo de primeiro-ministro aos seus militantes. É um rosto novo, Osvaldo Vaz, de 45 anos, vice-presidente dos sociais-democratas e é diretor da sucursal da Sonangol Petrolífera Angolana no arquipélago. Jorge Amado, presidente do MLSTP-PSD, diz que Osvaldo é um candidato de consenso e que chegou a hora de dar oportunidade aos jovens.
É alguém com experiência, já com uma certa maturidade, um administrador de uma empresa como a Sonangol, em São Tomé e Príncipe, portanto, alguém em que se confiou grandes responsabilidades, tem estado a dar conta de recado. Claro que para o país estará em condições de dar conta de recado. Portanto, a base tem reagido muito positivamente.
Jorge Amado quer pôr fim a ciclo de derrotas que o MLSTP-PSD vem conhecendo desde 2002, mesmo estando no poder.
Eu estou convencido que o MLSTP vai ganhar essas eleições com maioria absoluta.
O presidente do MLSTP-PSD, em declarações à DW África, aproveitou para explicar os motivos da saída de Rafael Branco, ex-primeiro-ministro são-tomense no período 2008-2010 do partido.
Segundo o que ele diz, é que ele pretende com o seu partido obter pelo menos 6 a 8 deputados. Esse 6 a 8 deputado vai lhe dar a possibilidade de ser um delfim da jogada política, portanto ele poderá estar em condições de casar com a ADI e formar uma maioria para a governação e impor a sua pessoa como primeiro-ministro novamente.
O líder dos sociais-democratas acusou o governo de Gabriel Costa de ser incompetente e ameaça abandonar a coligação.
Algumas ações são monopolizadas mesmo no gabinete do primeiro-ministro, que até os ministros não conseguem ter acesso àquilo que diz respeito às ações que ele deve desempenhar. As reclamações são tantas que os próprios ministros do MSCP estão disponíveis a abandonar o governo.
Jorge Amado foi mais longe nas suas declarações.
O governo não tem uma capacidade de ação diplomática no sentido de conseguir encontrar mecanismo para o desenvolvimento do país.
Romuzel Graça, de São Tomé e Príncipe, para a DW.
No passado sábado, a presidente do Malawi, Joyce Banda, afirmou que a eleição do fim de semana foi nula e vazia e decretou a realização de uma nova votação. Banda disse que houve irregularidades sérias na votação e declarou que deviam ser feitas novas eleições dentro de 90 dias, mas adiantou que não se vai apresentar como candidata para dar uma eleição livre e justa aos cidadãos do país. Tudo isto desencadeou uma séria crise no Malawi. António Cascais.
O Malawi é um dos países mais pobres do mundo e perto de metade dos 15 milhões de habitantes vive com menos de um dólar por dia. Mais de 40% do orçamento resulta de ajudas ao desenvolvimento de países ocidentais. É neste contexto que surge mais uma grave crise política. Recorde-se que os cerca de 7,5 milhões de eleitores do Malawi foram chamados na semana passada às urnas para escolherem o presidente, os deputados e os seus representantes locais. Quando começou a circular a informação de que a votação tinha sido anulada no sábado passado, houve cenas de caos, tendo a polícia ordenado o encerramento de vários centros de contagem. A presidente Joyce Banda alegara que houve pessoas que votaram várias vezes, boletins de voto adulterados, oficiais de voto presos e que o sistema informático de contagem dos votos colapsou. Os apoiantes de Joyce Banda afirmaram que o seu adversário, Peter Mutharika, terá tido responsabilidade nestas irregularidades. De acordo com os resultados preliminares anunciados na sexta-feira passada, após a contagem de cerca de um terço dos votos, Mutharika, de 74 anos, tinha 42% dos votos e Banda tinha arrecadado 23%. Peter Mutharika afirmou imediatamente que a Constituição não autoriza a presidente do país a anular as eleições presidenciais, legislativas e municipais de 20 de maio. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, por sua vez, deu razão a Mutharika e pediu a todos os candidatos, partidos políticos e instituições do Malawi para manterem a calma e apoiarem plenamente a Comissão Eleitoral no seu trabalho. Agora reiniciou a contagem e o resultado, tudo indica, será em breve validado. Joyce Banda subiu ao poder em 2012, quando era vice-presidente, depois da morte do então líder do país. Desde então, tem sido muito contestada pelos observadores. Billy Wanda, presidente da ONG Malawi Watch, disse à DW:
"A presidente deve entender que, como chefe de Estado do Malawi, deve zelar pelos interesses do seu povo e não pelos seus próprios interesses." De facto, os problemas do Malawi têm-se avolumado nos últimos tempos, sobretudo a nível económico. Na tabela dos países mais pobres do mundo, o Malawi ocupa uma posição no fundo, o 177º lugar entre 187 países. A fome alastra no país, confirma Helen Sick, candidata da oposição.
The poverty levels in Malawi are very deep.
O Malawi é um país de gente paupérrima, mas ao mesmo tempo é um país riquíssimo em recursos naturais. Mas esses recursos não são utilizados para o desenvolvimento do país.
The level of life in this country.
Entretanto, o Malawi continua a aguardar o desfecho de mais uma grave crise política. António Cascais, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E sem mais demoras, recordo o primeiro tema de abertura desta emissão. O Movimento Democrático de Moçambique pediu desculpas aos moçambicanos pela aprovação, por parte da sua bancada parlamentar, das leis que atribuem regalias aos deputados e aos ex-presidentes da República. E nós perguntámos-lhe a este respeito o que pensa da atitude do MDM de voltar atrás na decisão de aprovar estas leis. Cristiano Vieira Teixeira tem estado aqui em estúdio a acompanhar as respostas dos ouvintes e dá-nos agora a conhecer as suas opiniões.
Olá a todos que nos acompanham, muito boa noite. Boa noite, Maria João Pinto. Sim, eu passo a ler as mensagens deixadas na nossa página no Facebook. O Ismael Chicamani escreveu: "Lamentável ver um partido com atitudes inconsequentes, só vem a confirmar que este partido é sensacionalista. Tem muito que aprender, uma prova clara de mediocridade. Esqueçam o nosso voto, infantilismo não funciona. Queremos governantes maduros que possam levar o país a bom porto. Só demonstra que não houve uma pré-avaliação do caso antes da aprovação, o que revela desorganização." Américo Romão diz: "É burrice. Antes de tomar decisão de alguma coisa, analise ou peça opinião. É atitude de traiçoeiro ou traidor." Natalino Manuel escreveu: "Vocês acham que os deputados do MDM poderiam negar, sabendo que eles também poderiam se beneficiar?" Rodrigues Marques: "Imaturidade política", ele diz. "Todos estes políticos não têm vontade de satisfazer em primeiro lugar a necessidade do povo. Sempre pensam neles em primeiro lugar. Isso de vir nas câmaras e fingir de pedir desculpas é uma estratégia política. Deviam ter pensado antes de votarem a favor da tal lei. Era melhor que se mantivessem calados que vir diante do povo e fazer-se passar por simpatizantes. Essa lei foi um grande teste para os partidos políticos e claramente o povo moçambicano viu-se abandonado pelos tais deputados que usam a camuflagem de defender os interesses do povo enquanto defendem os seus próprios interesses. Finalmente, conseguimos ver a verdadeira face do MDM e seus primos." Manuel Machoco diz: "Foi depois de tantos insultos do povo que demos a confiança nele e depois nos decepciona com tanta vergonha." Torres Augusto escreveu: "Dizem que vale a pena prevenir do que remediar. A atitude do MDM não irá reverter a situação, ele diz. O Magno Cebola de Quelimane escreveu: eu acredito que isso seja uma estratégia política por parte do MDM. Reis Alfredo, temos que saber que ninguém é perfeito, pois o erro é humano. Eu digo que vale, porque pelo menos arrependeu-se e veio pedir perdão ao povo, demonstra ética moral. E os outros? Damo do Ouro escreveu: é uma forma também de fazer pré-campanha. Mig Saranga, acho que isso tudo é política, já que estamos próximos das eleições. Farinha do mesmo saco. E o Silvestre José Missingo diz: para lavar a sua imagem, o MDM deve fazer mais do que dizer que está arrependido, deve mostrar com ações claras e concretas. Foram as participações de hoje. Obrigada a todos. Maria João.
Obrigada a ti também, Cristiane, e obrigada a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da noite. Continua a acompanhar-nos. Nós voltamos com a emissão da manhã. Até lá, tenha uma boa noite.